aspectos ligados essencialmente aos limites da estrutura de pensamento. É uma aula intermediária importante para o aprofundamento dos nossos trabalhos. Bem, inicialmente nós vamos iniciar lá do tópico 6 da estrutura de pensamento, termos agendados no intelecto. Vamos fazer algumas remissões breves. Quando estudamos a historicidade de uma pessoa, de maneira diligente, cuidadosa, nós nos deparamos com os elementos que a pessoa, de tudo aquilo que ela viveu, o que ela guardou. Eis os elementos que constituem conceitualmente o tópico 6. Há muitas questões aqui. Alguns colegas, por exemplo, quando iniciam o estudo da filosofia clínica, perguntam: ué, mas esses elementos não estão em prejuízos, buscas, raciocínio, abstrações? Qual o sentido de termos um tópico que vai falar as mesmas coisas? Isso parece algo redundante, algo paradoxal, não é necessário. Está sobrando esse tópico. Na realidade, não. Pois, muito além daqueles elementos que são prejuízos, buscas, que são elementos como valores, dados axiológicos, elementos epistemológicos e outros, nós temos ainda outros elementos, por vezes que não são identificados por um nome, elementos que são amálgamas, elementos que são fragmentários, experiências que se quebraram, se espedaçaram ao longo da existência da historicidade. Estes e outros aspectos que nós não encontraremos na concepção tópica, nós encontramos também aqui nesse grande reservatório existencial, o grande acervo existencial que nomeamos como termos agendados no intelecto. Muito bem. Quando conceitualmente estudamos filosofia clínica, o professor do centro de formação desenha no quadro uma bolinha, um círculo, e coloca: olha, aqui está a estrutura, tudo que há na pessoa constitui a estrutura do pensamento, etc. e tal. É um modelo clássico de estudos destes dados. No entanto, lembrem na primeira aula, quando colocamos a estrutura de pensamento, em realidade é uma estrutura aberta. E aí foram apresentadas algumas considerações. Hoje vamos muito além desse fato. Quando consideramos a estrutura do pensamento, e em especial o tópico 6, uma das manifestações usuais é que há pessoas que guardam seus agendamentos para além da estrutura do pensamento. Já fizemos aulas, workshops sobre isso. Vamos apenas a uma breve ilustração. Oscar Niemeyer, numa das oficinas durante a pandemia, trabalhamos o livro da autobiografia do Niemeyer. Niemeyer era um homem que costumava guardar boa parte de seus acervos existenciais fora da estruturação dele. Por exemplo, o conjunto da Pampulha, de 1940, em Belo Horizonte, belíssimo, ao redor da lagoa, do Lago da Pampulha, é um exemplo do que ele coloca ali. Mas há inúmeros outros dele. O Ibirapuera, que é de 1951, é um outro exemplo também deste pensador, deste arquiteto, artista, filósofo, que colocava muito das suas lembranças fora da estrutura de pensamento. Lembrem que com o advento da medicina nos últimos 200 anos e os estudos mais nas últimas décadas de neurofisiologia, muito do que se compreende sobre esses agendamentos ficaram restritos, muitas vezes, ao sistema nervoso, cérebro e medula, num reducionismo imenso, mas compreensível dentro dos pressupostos de uma área, que então não podemos fazer as analogias como se fosse na área filosófica. Em filosofia clínica, nós consideramos que muitas vezes a pessoa guardará seus registros historiográficos fora e para além de sua estrutura de pensamento. Há inúmeros outros casos. Tomem, por exemplo, Rodin. Você estuda Rodin, o escultor, e em 1880 você se depara com aquela peça notável dele, que onde você vai, né, estudar escultura você encontra, né? Que no início se chamava o poeta, depois o nome foi trocado para o pensador. Na verdade, originalmente, ela é uma peça muito pequena, 70 centímetros, uma coisa assim. Ela é muito pequena, essa peça. Mas ali, Rodin colocou a essência de uma série de questões que vinham nele. Uma das consequências de colocarmos essas questões fora e para além de nós mesmos é que, quando você precisa de determinados elementos imagéticos, sensoriais, que habitam sua alma, você vai lá nesses lugares, como quem vai a uma biblioteca. Evidente que temos inúmeros problemas, não é? Já vimos isso em inúmeras aulas. Por exemplo, um dos problemas, a consulta aos acervos existenciais. Há pessoas que não sabem como consultar e morrem à míngua diante, às vezes, de uma fartura imensa. Então, você vê a historicidade da pessoa, acompanha a historicidade e, em muitos casos, a pessoa pontua somente os elementos de dor, somente os elementos de perda, somente os elementos de tristeza. Qual o critério que ela adota? Alguns adotam como critério a intensidade do que houve. Outros adotam como critério aquilo que aprenderam. E assim sucessivamente. O fato é que, quando nós consideramos esse acervo e como a pessoa agenda, nós não apenas temos acesso de onde ela provavelmente guardou, como os critérios que levaram essa pessoa a guardar estes elementos em determinados lugares. Muito bem. Senhores, agora vem um momento muito importante da nossa aula de hoje. Vocês observaram que eu coloquei a estrutura de pensamento e aquilo que está fora e para além dela. Ora, eu, como filósofo, consigo definir o que é a estrutura de pensamento e o que está fora e para além dela? Por qual critério, com qual autoridade eu posso fazer algo assim? Eu defino, como filósofo, os limites da estrutura de pensamento da pessoa? Como fazemos para circunscrever o que é a estrutura de pensamento da pessoa? Aqui nós temos problemas de grande monta, que envolvem a matemática dos anos 30 para cá, e aquilo que quase acabou com os princípios da matemática. Mas se recuarmos, vamos até Aristóteles, na definição do homem que a medicina adota: cabeça, tronco, membros. Muito bem, vamos aprofundar estes elementos. Então, nós estávamos trabalhando até aqui e colocando de maneira muito singela: olha, algumas pessoas guardam certas lembranças existenciais, certos acervos existenciais fora delas mesmas. E aí citamos como um exemplo Niemeyer, né? No Conjunto da Pampulha, belíssimo Conjunto da Pampulha. Sua obra no Ibirapuera também, como um exemplo disso, e Rodin como outro exemplo. Bom, e aqui ficou muito claro para os senhores o que está na estruturação da pessoa, o que está fora e para além dela. Quem nos diz isso e quem aceita tal coisa? São pessoas que aceitam esses pressupostos de sua base categorial. A sociedade dos homens definiu isso: o que é dentro, o que é fora, o que está na pessoa, o que está para além da pessoa. Só que isso não resolve a questão, e ao longo da história da humanidade, inúmeros problemas relacionados a esses limites aconteceram. Primeiro, o que muitas vezes a sociedade dos homens diz, isso está fora e além da sua estrutura de pensamento, para a própria pessoa não era assim. Então, algumas pessoas, por exemplo, não Niemeyer, ele fez o Conjunto da Pampulha e disse: está entregue. Quando participou da construção de Brasília, também sabia. Ele participava daquilo aquilo serviria, a comunidade estava para além dele, etc. Mas algumas pessoas não sentem, não pensam e não agem dessa forma. E então elas colocam isso que foi, em princípio, gerado na própria estrutura delas, ou a parte passou pela estrutura delas, rumo a algum caminho, como posseiros disso, alguns como proprietários disso. E com ciência e colocando os seus esforços no sentido de definir as caminhadas e os elementos em torno disso, como legislando a respeito. Vamos a exemplos disso. Você tem um amigo que tem um pequeno prédio perto da sua casa. Ele construiu, ele colocou para alugar, esse prédio é dele. Muito bem. Ele se acha no direito, ele cobra aluguel sobre o imóvel, ele vai até o imóvel, ele faz pinturas. Se tem alguém lá dentro que ele acha que não é adequado ou que não pode frequentar esse pequeno prédio, ele toma as providências. Quando você colocar para ele, isso é parte de você, ele talvez diga diretamente para você que sim. E ainda que ele olhe para a base categorial que diga, não, isso é só um prédio, não é a própria pessoa. Do ponto de vista da vivência dele, ele não entende assim. Ele entende tão dele quanto o braço, a perna, os ossos. É um prolongamento da própria estruturação dele. Eu coloquei como exemplo um prédio, porque isso é mais amistoso do que o que vem agora, que é muito mais complexo. No entanto, estes elementos do que está na estrutura de pensamento, do que está fora dela, para além dela, a maior parte de nós se guia para isso como? Pela base categorial. Pelo que diz a nossa época, os nossos costumes, não é assim? Podem ver a historicidade dos senhores. A historicidade dos senhores aparecerá todo o tempo. E então, eu, quer dizer, o que você define como você, fui até tal cidade, onde havia uma cadeia de lindas montanhas que se projetavam rumo ao céu. Elas estavam lá, como é bela aquela natureza. Olhe onde está você, olhe onde estão as coisas. Quem definiu assim a nossa base categorial? E você aceita isso, e portanto você define a circunscrição, os limites da sua estrutura de pensamento, sejam dessa forma, sejam de outra forma. Muito bem, precisamos ir além agora, desses elementos todos. Eu separei como um aprofundamento, um pequeno encarte que foi construído especialmente para esse trabalho. Então, vamos agora para a parte intermediária desta aula de preparação para trabalharmos juntos este encarte. O pessoal que está em Porto Alegre verá no telão. Os senhores que estão em casa, eu vou partilhar a tela. Pequeno encarte de 3, 4, 5 minutos apenas, que servirá para o nosso trabalho aqui. Antes, porém, vamos à preparação. No caso do prédio, fica muito tranquilo. No caso das montanhas, parece também muito tranquilo. Ainda que alguns tenham dificuldade nessas áreas, às vezes, em suas vidas. Agora vamos tornar isso mais complexo. E o que vem a seguir, lembrem, é uma proposta de conversação. Não é uma afirmação de que é assim ou de outra forma qualquer. Uma mulher está esperando um bebê. Está grávida. Ela está grávida. Ela vai ao seu consultório. Então, ela vai falar sobre o bebê, sobre a gestação. Este bebê, este que está no ventre desta mulher, ele é parte da estrutura dela ou ele é dela, tal qual o coração, tal qual o cérebro? Se nós olharmos para a base categorial, para a nossa época, o que diz a nossa base categorial? Não, esse bebê está nela, mas é uma vida independente, tem seus direitos, tem seu estatuto ontológico, Ele não pode ser confundido de forma alguma com o coração desta mulher, nem com o cérebro desta mulher. Ele é um ser independente, autônomo. Ele vem por meio dela, mas não é dela e não é ela. Não é assim que a nossa base categorial diz. É assim que a nossa base categorial hoje, desde o sistema jurídico ao sistema médico, passando por várias áreas da psicologia, é assim que é considerado. Mas é assim que é, eu pergunto a vocês. Os senhores são terapeutas, nós temos colegas aqui das mais diferentes áreas, psicologia, psiquiatria, psicanálise, filosofia clínica, pedagogia. O que os senhores acompanham nos seus consultórios? Observem se é muito diferente do que eu vou colocar. Para algumas pessoas, esse ser que está ali, é da pessoa, é uma propriedade da pessoa. É mais propriedade do que o próprio pulmão e coração. E assim que der seus primeiros passos na existência, isso ficará comprovado de várias maneiras. Pessoa que coloca esse ser, dá passagem a esse ser para se constituir na sociedade dos homens, muitas vezes o entende como uma propriedade, e aí vocês sabem os problemas todos que vão ocorrer. Outras vezes não. Outras vezes, inclusive, esta mulher, ainda que do ponto de vista do raciocínio, tópico 10, do prejuízo, tópico 5, considere, não, isto é um serzinho, é de Deus, eu vou amá-lo, etc. e tudo mais, por vezes isso esbarra em outros dois tópicos, emoções. Essa mulher é ambivalente quanto ao que vem essa criança. Ama, mas também tem uma série de questões ligadas a desamor quanto a essa criança que está vindo. Do ponto de vista sensorial, por vezes, o corpo desta mulher diz, olha, para raciocínio e para os outros, não tenho nada a ver com isso. E do ponto de vista estritamente somático, considera um corpo estranho. E então, no meio de todas essas coisas, essa mulher toma medidas antiabortivas, vai ao médico, precisa colocar as pernas para o alto, precisa fazer repouso, precisa, às vezes pensa em corticoides e outras coisas. Enfim, vejam o que está acontecendo nesta estrutura de pensamento. Mas esta criança que está no âmago de tudo isso, ela é parte desta estrutura de pensamento, ela está fora desta estrutura de pensamento. Não é simplesmente uma questão de nomenclatura, porque dependendo de como isso for composto, uma série de medidas e uma série de ações poderão ou não ser feitas. E isso ainda é muito pequeno diante de todas as outras questões que surgem e que antecedem esta questão. Mas para efeito de objetividade nos nossos estudos, vamos pontuar bem precisamente esse fator. Vejam então, no início nós começamos a aula falando, eis uma estrutura de pensamento, as coisas estão nela, o tópico 6, termos agendados no intelecto, ok. Em seguida, exemplos notórios clássicos que a nossa base categorial aceita placidamente. Ah, a linda catedral que Niemeyer fez em Brasília, isso é fora, é evidente que é fora. A nossa base categorial diz, muitos aceitam e assim se comportam, outros não. Outros não entendem assim, não se comportam assim, sentem diferente disso. Então coloquei o elemento de uma mulher grávida e a dificuldade que questões como estas então podem acarretar sobre o que está na estrutura de pensamento e o que não está. E os senhores conhecem isso pela historicidade. Às vezes a criança tem 2, 3 anos e a mãe vai dizer, é meu filho. Esse meu não é um pronome possessivo apenas. É o meu propriedade. Às vezes é. Eu só saberia se é assim ou se de uma outra forma qualquer, pela historicidade, pelo estudo da estrutura de pensamento, se é que eu vou conseguir chegar a ter uma consideração tão, tão consistente disso. E aqui vem um outro problema. bem maior, bem mais profundo e muito mais complexo. Para alguém cuja estrutura de pensamento se expandiu, se expandiu, se expandiu, foi além de si mesmo, foi além da calçada da casa onde mora, além da rua, além do parque, dos arvoredos lá adiante, além das pessoas, além dos limites da própria cidade, alcançando os campos, e para além dos campos, as montanhas. E esta pessoa tem essa estruturação de pensamento desta maneira, que não é simétrica, não é regular, se expande por aqui, apresenta espaços vazios, entre outras coisas. Para a historicidade desta pessoa, os elementos que constituem essa historicidade, esta forma, trabalhar interseções de pesos e outras coisas, não precisará levar em conta, então, os limites desta estruturação? Consideram quantos apanhados de questões e problemas isso acarretará, não apenas em filosofia clínica, na própria existência, o quanto isso irá longe e o quanto tornará difícil os nossos trabalhos? Para que tenham uma ideia disso, eu vou partilhar a tela com vocês. É um pequeno e muito singelo, não é nenhum filme, é uma pequena montagem que fiz sentado no meu computador, no meu jardim, amador. Eu não tenho conhecimentos técnicos para ir além disso que eu fiz, mas o propósito é simplesmente ilustrar para vocês algumas dessas complexidades. Então, eu vou aqui, deixa eu ver, que vou partilhar e vou pedir para que vocês acompanhem esses elementos. O pessoal aqui de Porto Alegre verá no telão. Perspectiva do pórtico de 1765, pintura do veneziano Canaletto. Muito bem, deixa eu rodar aqui para o pessoal de Porto Alegre também poder acompanhar o que esta primeira imagem que surgirá junto com vocês. Pronto, ali está. E vocês terão a imagem aqui também. Muito bem. Tanto lá quanto aqui estamos com a tela parada. Perspectiva do pórtico. Essa tela é de 1765. Do Canaletto, né? Do grande Canaletto, Giovanni Canali, o nome original dele, tido como Canaletto. Essa tela o Canaletto pintou aos 68 anos de idade. E ela está na galeria em Veneza hoje. Ela que está esse quadro do Canaletto. Ele viveu muito tempo fora, viveu na Inglaterra, já era um pintor reconhecido, renomado. Ele pintou isso 3 anos antes de morrer. Canaletto morre aos 71 anos. E ele, quando retorna, ele amava Veneza. Ele tem dezenas de quadros sobre Veneza, os canais de Veneza. Esse é o estilo rococó, lembrem. Ultrapassa o barroco. Tem muitos elementos ainda do barroco, os detalhes do barroco. Mas já tem uma temática diferenciada, né? Já mais ligada ao neoclassicismo que viria. Aqui o estilo do Canaletto. Esse gênero desse tipo de pintura se chama capriccio. Em português, capricho. Né? Que é o cuidado com os detalhes. O Canaletto foi um dos primeiros a usar aquela famosa câmera escura para ter acesso aos detalhes, né? As câmeras obscuras, que tipo as primeiras caixas de fotografia, ele utilizava muito isso. Essa pintura que vocês estão vendo aí, de 1765, parte dela existe como o palácio lá ao fundo, que vocês podem ver a grande porta dele, mas a maior parte é inventada. É como o Canaletto trabalhava. Então, ele faz alusão a uma série de conceitos da época. O palácio que aparece ali é do século XV, típico do século XV. Bem, observem o perspectivismo que ele coloca na tela dele. Difícil, numa época como aquela, Essa tela levou mais de 2 anos para ser feita. Muito trabalho ele se dedicou nos seus vários segmentos, que vocês podem acompanhar. Muito bem, agora vamos aprofundar. À direita, vocês veem uma mulher trabalhando numa galeria. Está trabalhando. À esquerda, junto às colunas, nós vemos guardas, nós vemos cães amarrados, nós vemos um cenário típico da época. Vamos, então, passar um pouquinho à frente, após essa contextualização breve. Ali está a mulher trabalhando. Para aprofundarmos agora em direção ao estudo de matemática simbólica que vimos aqui. Vamos passar em Porto Alegre também, para o pessoal poder acompanhar para a próxima imagem. E na próxima imagem, o que os senhores estão vendo, lá embaixo, à direita, a letra A, esta mulher. Desde antes dos anos 1700, e ainda que o Canaletto anunciasse muito dos novos tempos, foi um dos homens que nos mostrou muito do que viria, né? Algumas das paisagens de Veneza que ele pinta são exatamente o oposto dos cartões postais, aquelas roupas secando ao sol e outros elementos do cotidiano. Este homem que surgia a partir dos anos 1700 era um homem que, ali vocês veem no ponto A, o mundo parece todo fechar-se ao redor dele. Cada vez mais, e por razões que deixariam a Idade Média para trás, seria importante que esse homem tivesse esse eu. Um eu a partir do qual tudo giraria em torno. Uma autoimagem, uma autoidentidade, um autogerenciamento. Esse eu, muito forte. Não havia mais um senhor feudal que protegesse. Agora dava espaço a um Estado, a um governo, que dizia para ele, trabalhe, você vai pagar seus impostos e então cuidaremos de outras coisas, você. A responsabilidade deste eu, deste homem. Bem, isso para alguns foi tão forte, tornou-se tão forte, chega tão forte aos nossos dias, que faz sua estruturação eclipsar tudo o que está ao redor. Então, no caso desta moça que está aí, ela não vê o escadario lá adiante, que dá acesso à entrada do palácio, não vê nada disso. Não vê os trânsitos para cima dela. Ela alcança remotamente as coisas que estão ao redor dela. Tudo parece centrar-se ali onde ela está, no trabalho que ela faz. E Canaletto coloca o trabalho como um dos elementos que faz esse homem cuidar e centrar-se em si mesmo cada vez mais. Muito bem, vamos um pouquinho adiante agora, passar para uma próxima imagem. E nós vemos os detalhes do trabalho desta mulher. Cadeira, aqui uma ampliação da tela. É impressionante considerarmos os detalhes. Essa tela do Canaletto, ela tem 130 centímetros por 90, 92, algo assim. Ela não é muito grande para uma tela que antecediu o clássico, né? O neoclássico. 1 metro e pouco, menos de 1,5 metro por quase 1 metro. E, no entanto, observem a preciosidade do que era a colocação dele. A atenção dela no que ela faz. Os objetos ao redor dela. Tudo, o mundo fechado e próximo a ela. A circunscrição de uma estrutura de pensamento. Não é que ela fora, para além dela, as coisas e tudo mais. Ela, claro que ela considera, ela chegou aí vinda de algum lugar, etc. No entanto, a ênfase é neste espaço pequeno. O que isso acarreta? Os senhores acompanham nos consultórios. Algumas pessoas dizem, o mundo é muito apertado, tudo é muito pesado, a intensidade é muito grande. tudo parece que acontece nesse pequeno espaço, que a pessoa às vezes acha que é o mundo todo. E de fato é, mas é esse mundo circunscrito, pequenino. Considere a historicidade de uma pessoa no consultório, quando ela fala dos problemas dela. Esses problemas aos quais ela se refere, que a atordoam, que fazem com que às vezes ela pense em nem prosseguir a vida. Observe os registros ao redor dos problemas. Em muitos e muitos casos, não ultrapassam essa cadeira, essa cestinha, as coisas que ela está fazendo ali. A pessoa coloca que houve um arranhão na autoimagem, na estima que ela tem por ela mesma, alguma coisa, um emprego, etc. Algo que faz o mundo ficar apertado, pequeno. A IP circunscrita. Se você nomeia os elementos que estão lá fora, às vezes estão fora do campo de consideração da pessoa, lembrando que esta cadeira que os senhores estão vendo, essa cesta, o trabalho que a mulher faz, isso será ou não parte da estrutura dela, conforme a historicidade dela, a estruturação dela em relação à base categorial dela. A priori, eu não tenho como dizer se é ou se não é. Bem, vamos um pouco adiante. Aqui está o tamanho do mundo para pessoas que adotaram boa parte destas considerações para elas, para suas vidas. Aprenderam muitas coisas. Viram a diversidade, a multiplicidade de mecanismos e elementos. Mas olhem o tamanho que o mundo ficou para essas pessoas. Como sabemos aproximadamente que o mundo ficou tão pequenininho desta forma? Você vai acompanhando a historicidade da pessoa. E ela vai dizendo a você: hoje eu fui até o meu trabalho, que fica ali na esquina. Então voltei para casa, comprei o pão na padaria, falei com o fulano. Agora estou resolvendo uma questão aqui da escola que eu não consigo, não sei bem. Tem meu livro que eu vou ler. Tudo ocupa esse pequeno espaço. Isso não é errado, isso não é mal, isso não é feio, isso é uma característica. Como há muitas outras, pessoas que pulverizam esses espaços, às vezes sem comunicação uns com os outros, e outras coisas mais. Mas o que vem agora faz aprofundar e tornar bem mais complexo isso que estamos falando. Vamos adiante aqui. Eis um elemento enigmático para os nossos dias. Bem, onde está a mulher? Onde está o sujeito? Onde está aquele que propõe a ação e a partir de qual tudo surge? Lembrem, senhores, nós estamos trabalhando a matemática simbólica. Por vezes, a pessoa que começa a nos contar a historicidade dela no consultório desaparece de sua própria historicidade a um campo ordenado do caminho. Ela não está mais lá. Como nós sabemos desses elementos? Os caracteres que constituíam este eu da pessoa parecem se dissolver. E então aparece tudo isso ao redor que os senhores estão vendo. Não aparece mais a pessoa. Há muitos relatos historiográficos sobre isso e alguns deles nós já trabalhamos em nossas aulas. Vamos a exemplos bem concretos sobre isso. O que aconteceu com a estrutura da pessoa? Ela tornou-se esses elementos aí que estamos vendo? Às vezes sim. Ela desapareceu momentaneamente destes elementos que estão aí? Sim, às vezes sim. Onde foi essa estrutura de pensamento? Sumiu para onde? Existem outros lugares para onde ela pode estar? Vejam que estamos colocando como perguntas. São plausíveis aqui várias respostas. que precisamos assumir com cuidado e procurando sempre fundamentar a partir da historiografia, a partir dos nossos estudos. No consultório, vocês verão casos como estes. Vamos ilustrar um exemplo. A pessoa colocará: o escadario que leva ao palácio nunca foi frequentado. Por vezes apareciam os soldados, assim como o teto do palácio, que era todo ornado com tecidos, com pessoas que caminhavam por cima, e nós ouvimos os barulhos dos sapatos. Nós? Será que nesse nós apareceu a EP da pessoa? Será que nessa descrição é ainda a pessoa? Ou ela tomou uma colagem de algo de alguém e a EP dela já realmente não está ali? Eu não sei. Não sei. Sem verificarmos a historicidade da pessoa, nós não saberemos se é isso que está acontecendo ou se é uma outra coisa. Se a estrutura dela, tal qual ela concebeu, sumiu e agora ela se ocupa destas outras coisas, a partir destas outras coisas, quais consequências isso traz? O que acontece? Como alguém pode se tornar invisível em sua própria historicidade? Como uma estrutura se ausenta de sua própria historicidade, sua própria base categorial? Isso acontece inúmeras vezes. Isso acontece às vezes por manifestações até tópicas, como, por exemplo, no amor. Alguns experimentam esses estados existenciais e outros parece que nunca. Nunca perdem a referência de si mesmos para qualquer coisa que ocorra. Sempre eles estão no centro de todas as questões. Mas ainda temos complexidades outras. Vamos a elas agora no próximo quadro. Bem, senhores, eu conto com a compreensão de vocês, peço que anotem tudo. Eu sei que alguns elementos aqui são intrincados, são complexos, é assim mesmo. Teremos oportunidade de aprofundar, de esclarecer conteúdos e outros elementos mais. Aqui nós chegamos a um ponto. Então, nós temos aquela mulher que trabalha. Está tecendo alguma coisa, fiando, cuidando de algo, costurando, cozendo, na cadeirinha diante dela. Ah, lá no ponto C, que está marcado como aquela escadaria, há um homem na escadaria, olhando para o outro lado, e todo um vão esbranquiçado, que nós colocamos como uma letra B. Vamos ver então esses princípios de matemática simbólica que começam agora a trazer vários elementos importantes e muito bem mais profundos. Esta mulher que está ali, que nós encontramos no ponto A estrutura de pensamento dela pode estar se comunicando profunda e essencialmente, conforme a historicidade, a IP dela, com o ponto C, que mostra quase uma outra estrutura. Na verdade, é um complemento das coisas que temos ali, da mesma base categorial. Mas aqui nós temos um elemento curioso, peculiar. Esta mulher que está no ponto A, ao considerar os elementos do ponto C, faz praticamente desaparecer, enuviar, faz perder o viço e as propriedades todo esse elemento que está no ponto B. Isso será sempre assim? Não. Isso será algumas vezes assim? É possível, sim. Os senhores provavelmente já vivenciaram isso em suas vidas. Ao estabelecerem, por exemplo, uma conexão entre o que vocês são, a estruturação de vocês, com um projeto lá na letra C, com um estado existencial lá da letra C, que não é o que você vive, mas é para onde você às vezes quer ir ou quer se conectar, etc., por vezes isso faz desaparecer tudo o que há entre a letra A e letra C. Muitas das façanhas e muitos dos desastres do ser humano ao longo de sua historiografia encontram aqui uma das explicações. Pois aquilo que está enuviado, aquilo que está abrandado, que se tornou praticamente inexistente, que ocupa todo o espaço hipotético ali da letra B, está ali. Basta que essa mulher se movimente de alguma forma em direção a C e ela pode esbarrar numa coluna, ou aquele soldado que está armado pode exigir os documentos dela, pode dizer para ela que não é mais horário e ela não pode mais subir a escadaria. Ou seja, pontos cegos se formaram e, no entanto, quando ela se move, esses pontos cegos deixam de ser pontos cegos e interagem com ela, às vezes de uma maneira muito, muito abrupta e muito hostil. Por vezes, não acontecerá nada disso. Ao abrandar tudo o que há na letra B, e ela considera a letra C, ela consegue estabelecer conectivos, pontes, elementos de realização. Ela pode obter inspirações e outros elementos mais. Não são poucas as pessoas que já viveram estados como estes, que podem conduzir a grandes enganos e problemas, mas pode também levar a inspirações maravilhosas. Porque ali no B pode estar exatamente os obstáculos, as barras que impedem a pessoa de chegar à letra C, entre outras coisas mais. Não há aqui uma indicação do que seria o certo, o adequado, o melhor ou o pior. O que estamos fazendo é uma caracterização de conteúdos possíveis numa base categorial como a nossa, trabalhando as estruturas de pensamento. Bem, vamos adiante, que temos mais aprofundamentos aqui a fazer. Eu vou liberar lá a tela também. E aqui nós chegamos num dos pontos máximos do nosso trabalho de hoje. Bem, o que aconteceu nessa parte do trabalho? Vejam que na letra A eu mal consigo ver esta mulher. Onde está ela? Na letra A também tudo ao redor dela parece perder a cor. E num determinado ponto de interseção não existe mais nada. Não, ali não existe um ponto, embaixo vazio. Não existe ponto, embaixo vazio, ponto. E lá do outro lado, C. Tudo o que há agora é C. Não há mais a mulher, não há mais o espaço intermediário B, sumiu, desapareceu. É possível, nas nossas existências, que segundo a nossa, como nos construímos, a nossa conversa com uma base categorial, que na nossa caminhada existencial nos deparemos com espaços sem nada. Nem mesmo nada existe ali, vazio. Isso é plausível de se considerar? Felizmente e infelizmente, nós temos inúmeros exemplos na história da humanidade da aniquilação, da negação completa do outro. O outro como um não existente, o outro como um espaço vazio. Infelizmente, muitas vezes isso aconteceu. E então existe toda a propagação do ser, todo o elemento de volitivo e constitutivo do ser. A própria pessoa que deu origem a essa manifestação toda, não está mais, é um ser inexistente. Vamos ver exemplos concretos em torno disso que eu estou falando? Ali onde havia A, se você coloca onde estava B, havia um soldado, um guarda cuidando, Se aquele soldado, aquele guarda, por exemplo, era alguém que para essa pessoa não existe no mundo categorial, não existe na EP dela, ela nem reparou nele e ele já desapareceu, isso é um exemplo próximo do vazio, do não existente. Se nós trouxermos a memória dela e dissermos, mas havia aqui um guarda cuidando, ah, bom, então está ali a figura pálida daquele guarda. Bom, em situações assim, é muito tranquilo assumirmos isso, mas é já bem mais complexo se assumirmos que isso existe com relações, sentimentos e pessoas que foram ou são muito próximas a nós. Que, por vezes, na consideração lá do ponto C, daquela escadaria, faz às vezes desaparecer completamente dos nossos elementos categoriais. Isso pode assumir um grau tão alto na vida da pessoa que aqueles que são próximos e que conviveram podem ficar assustados, achando que houve um acidente vascular que apagou partes das lembranças da pessoa ou algo assim. Até pode ser isso, mas há outras explicações como estas que estamos vendo. Quando na clínica uma pessoa que está em A nos fala de elementos, mundos, considerações e concepções lá de C, por favor, considerem que por vezes não há uma estrada propriamente, a não ser aquela que faz desaparecer coisas pelo caminho. Por vezes é assim. Vamos ver agora mais um trecho. E vai ficar bem mais claro agora vários desses elementos que vimos. Olha, depois de trazer toda essa complexidade, decidi colocar elementos agora mais amistosos para retornarmos para o nosso chão categorial, para o nosso cotidiano. Basicamente, o que nós vimos é isso que vocês estão vendo aí no desenho. Apenas isso. Ou seja, a pessoa ali está em A. Ela expandiu mais a estrutura de pensamento dela. Como se expande a estrutura de pensamento? Há várias maneiras. Você considerando coisas que vão além dos seus elementos habituais, você aprendendo outros elementos que vão além dos seus elementos habituais, visitando novas cidades, viajando, estudando novas coisas, pronto, você está expandindo aí, ó, tendo mais elementos. Cuidando, claro, os fatores tautológicos que apenas deixarão a pessoa dentro da própria EP, enquanto ela acha que está indo além desses elementos. Ali, no caso, aparece a letra A, a expansão até B. E de B, uma expansão até C. Isso, claro, matemática simples, é feito dessa maneira como vocês estão vendo aí, sem maiores problemáticas, sem maiores, parece uma expansão pura e simples. E, no entanto, vocês viram nos quadros anteriores que não exatamente é assim. Que, por vezes, para chegar a C, B desaparece completamente do mundo da pessoa. E que, se ela chegar a C, por vezes, quem desaparece é A, o mundo da própria pessoa. Portanto, o estudo dessas propagações, o estudo destas derivações, é pauta do dia para nós, não é? Existem chavões terapêuticos que rapidamente no âmbito da clínica nós nos deparamos com eles e vemos os problemas que causam. Nós partimos hoje na nossa aula de termos agendados no intelecto. Quando uma pessoa agenda as coisas no intelecto, ela não pode simplesmente agendar o que for como caixas amontoadas e mais caixas e achando que por mágica, elementos autogênicos, quer dizer, conversações entre tópicos, arrumarão isso dentro dela. Por vezes não arrumam. E por vezes há choques imensos. A estrutura de pensamento é um elemento organizado dentro da pessoa em grande parte. Que quer dizer que determinadas coisas ela poderá levar para lá como agendamento e outras não, sob pena de causar conflitos, causar espaços vazios, causar rupturas entre tópicos e mesmo entre estruturas de pensamento. É isso que estamos vendo aqui nesse desenho. Então, está em A, na letra A ali que vocês estão vendo, e quer chegar até a letra C, expandindo, compreendendo mais coisas, etc. Estude, via historicidade, a base categorial, interseções de EPs, as alternativas e os caminhos para isso. É muito mais prudente do que simplesmente colocar um elemento volitivo, estou em A, quero estar em C, e achar que é uma construção puramente mecânica. Muitas pessoas, quando alcançam aquilo que buscaram a vida inteira, não fazem mais do que se arrepender. Outros olham para aquilo e dizem, mas é isso pelo qual eu trabalhei minha vida inteira? Outros lamentam que tenham procurado tal coisa. Muitas vezes isso tem a ver com o que estamos estudando aqui. Muitas vezes, sim. E muitas vezes, claro, não. Vamos para frente, por favor. Vou liberar aqui, lá no quadro do Instituto também. Para vermos a próxima imagem. Senhores, o que aconteceu? O professor Pachter se enganou e colocou a letra A lá do outro lado? Foi um erro de, na hora de fazer, estava muito cansado. Como eu disse, peguei o computador, sentei no jardim e fui fazendo isso. Não, não foi um erro. É assim mesmo. Estamos diante de um outro elemento que na nossa época tem causado muitas questões. E há, eu não vou citar fés, crenças e outras coisas, mas vocês encontram facilmente isso que é esse grafismo que eu coloquei aí nessas muitas áreas. É muito interessante isso. Observem. Ali onde está a letra C, aquela pequena bolinha à direita, não é onde estava a moça sentada e onde ainda está, podemos vê-la. Mas então, o que houve que agora a letra A está lá longe e a letra C está aqui com ela? O que aconteceu? Quando nós falamos em estrutura de pensamento, em elementos complexos e fatores desta ordem, e simplesmente falamos em deslocamentos e propensões, lá no caderno G que os senhores têm, os senhores encontram vários desses grafismos, sobreposição, transparência, opacidade. Estudamos isso em semanas de estudos, fizemos muitos estudos sobre isso, longos, demorados. Um dos elementos mais instigantes e que costumam causar grandes perplexidades na nossa época é esse. É a troca. Você está considerando algo e subitamente você se torna esse algo. Bom, se você se torna esse algo, onde está o você que antes queria se tornar esse algo? Você pode ter trocado de lugar com estes elementos. Não há mais aquele você. Calma que vamos ver isso com exemplos concretos da nossa base categorial. Nessas aproximações, nesses exemplos, eu sei que há uma perda significativa de conteúdos. Mas eu faço isso a título de ilustração, pura e simplesmente, está bem? Ali onde está a letra C, havia aquela mulher. Aquela mulher tinha como um dos sonhos de sua vida chegar lá onde está aquele escadario, entrar por aquele palácio. Lá ela poderia vender parte dos produtos, etc. e tal. Essa mulher tanto fez, enquanto ela trabalhava ali, tanto ela construiu aqueles elementos lá, que ela já vive lá onde está a letra A. Bom, se ela já vive lá onde está a letra A, se ela já... todos esses elementos já são agora a constituição dela, quem é que está ali na letra C dela? Pois da letra A, ela olha. Isso os senhores não... Alguns nas suas historicidades, quando consideram, voltam e dizem, olha, hoje a pessoa que eu sou não tem mais nada a ver com a pessoa que eu era aos 20 anos. Não existe mais. Não me reconheço nela, não tem mais nada a ver comigo. Ora, como pode? Não houve uma propagação até chegar até aqui? Uma propagação historiográfica? Sim, houve. E é por conta dessa propagação historiográfica que, por vezes, há essas trocas que se originam ali. Algumas vezes via historiografia e algumas outras vezes via outros fenômenos, que envolvem, por vezes, o próprio tópico de singularidade. Isso pode ocorrer. Vamos um pouco mais longe agora. Pronto, que para ele, é que eu estou aqui trabalhando com vocês no computador, mas também estou cuidando aqui o monitor para os colegas que estão no Instituto em Porto Alegre. Por favor, considerem essa imagem, uma das últimas do nosso trabalho de hoje. O que vocês estão vendo? A belíssima peça, Perspectiva do Pórtico, de Canaletto, pintada em 1765, e toda ela esquadrinhada por retângulos que mostram divisões. Não há mais a letra A ali onde está a mulher. Não há também a letra B da expansão mediana e também a letra C envolvendo a escadaria e a linda porta toda trabalhada de madeira do palácio. Não, não há mais nada disso. Ora, quem esquadrinhou isso que nós chamamos, nós convencionamos como realidade? Quem esquadrinhou desta forma? O que estes retângulos esquadrinhados destas formas têm a nos dizer? Eles estão nos explicando como acessar essa realidade? Pode ser. Alguns esquadrinham dessa forma. Colocando áreas maiores, você tem acesso a tais coisas. Áreas menores, você tem acesso a tais coisas. Esta área não conversará com aquela. Bom, por vezes uma sociedade se organizou assim. A base categorial dela definiu que as coisas serão assim. E muitos dos homens que vivem nessa base categorial olharão para isso, para essa tela, a perspectiva do pórtico, e dirão: a realidade é assim, ó. Se você está naquele retângulo maior, você não pode chegar ao pequeno. Você tem que pular dois para a direita, voltar um, e aí você pode acessar. Só que um outro, que se constituiu fora de tudo isso, com uma estrutura de pensamento outra, que chega nesta base categorial, poderá dizer: mas eu consigo ir de um retângulo grande para um menor direto, não preciso fazer toda essa coreografia, eu consigo. Boa parte do que nós vivemos diz respeito a como nossas estruturas em relação à nossa base categorial conversaram e fizeram as divisões de mundo. Para muitos, há paredes intransponíveis em determinados lugares. Para outros, não há essas paredes. E eles conseguem passar. Para alguns, ir daquela mulher até a escadaria é um fenômeno simples. Basta levantar, cumprimentar o guarda, subir a escadaria, bater na porta, ou deixar a cesta na porta. E para outros, isso é uma tarefa impossível, mesmo que o guarda se torne amistoso, mesmo que os cães não fiquem latindo, mesmo que tudo colabore. Por quê? Porque as divisões às vezes estão só na IP da pessoa e não na base categorial. Às vezes na base categorial e não na IP da pessoa. Às vezes há uma confluência de divisões. Vamos adiante agora, mais um quadro. Eis a imagem que teria que estar lá no final, peço desculpas. É a primeira, ok? A imagem que abriu todo o nosso trabalho. Observem a tranquilidade, a familiaridade agora que nos faz estarmos de novo diante da nossa imagem base, do nosso mundo familiar, tal qual nós o construímos. Aprimorar este mundo, mudar certas divisões muito pesadas, muito difíceis e angustiantes, é parte do possível para muitos a partir de estudos profundos, complexos, e que são desafiadores, porque temos muitas responsabilidades, temos vários elementos éticos que precisamos observar com carinho, com cuidado, numa sociedade, numa vida, numa existência partilhada. Né? Eu vou desligar aqui agora a imagem. Chegamos ao final da aula de hoje. Eu disse que seria uma aula bastante complexa, difícil. Vou desligar.